Muito bem, estamos de volta com o nosso programa 200 Brasis, trazendo para você aí 200 canções, né, que foram selecionadas para poder contar um pouco da história política, social, enfim, para falar um pouco do nosso Brasil. Lembrando que essas canções estão numa playlist que está disponível nas plataformas de música, você pode conferir lá essas canções. E aqui no programa a gente vai contando um pouco da história de cada uma delas, trazendo para você o contexto de cada uma delas. Eu sou Edson Júnior, comigo está Márcio Aquilissardi. E agora, Márcio Aquilissardi, nós vamos trazer para os nossos ouvintes uma canção que é um das canções mais representativas da luta pelas diretas, daquele momento de redemocratização do Brasil ali nos meados dos anos 80.
Coração de Estudante, ela representou muito para uma juventude, também para gente mais nova, adolescentes, que estavam despertando para a política nacional no momento em que todo mundo discutia política no Brasil, que foram os últimos anos da ditadura militar e o desejo crescente, o movimento crescente pela redemocratização. Mostra um pouco de ingenuidade, mas um pouco desse sonho, né, que todo jovem tem de mudança e de certa forma, moldar o país aos seus desejos, né, aos seus objetivos.
Exatamente.
O movimento das diretas não teve um hino, né, mas se a gente for escolher...
Seria...
não só essa, né, algumas outras canções imortalizadas pelo Milton, por exemplo, Menestrel das Alagoas,
que ele fez pro Teotônio Vilela, né,
outra também, mas Coração de Estudante talvez seja o lema, né, o tema central desse movimento, primeiro pelas diretas já e pelo fim da ditadura.
Exato, e a música foi composta, né, a inspiração para o Milton compor essa letra. E aliás, uma curiosidade, né, Márcio Aquilissardi, o Milton Nascimento frequentemente compunha canções, compunha as melodias, e o Fernando Brant, Márcio Borges, os parceiros compunham as letras. Nesse caso foi o contrário, Wagner Tiso fez a melodia, né, grande Wagner Tiso, maestro, que também fez o arranjo desse álbum todo, né, o álbum ao vivo do Milton Nascimento, lançado em 1983, gravado no Anhembi, em São Paulo. O Wagner Tiso fez essa melodia e o Milton que compôs a letra. Foi um movimento meio que inverso. O Wagner Tiso tinha feito essa melodia para a trilha de um documentário sobre a história de João Goulart, né, desde a história política do João Goulart até a sua deposição pelo golpe militar de 1964, né?
Essa versão instrumental do Tiso, o Edson, ela acabou se alternando com a versão com letra para marcar outro fator de grande impacto na vida política nacional, que foi a agonia,
e a, né, morte,
a morte, né, e todo o processo do funeral do que seria, né, o nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos, que é Tancredo Neves, que infelizmente faleceu antes da posse. Né?
Pois é, exatamente. O que aconteceu, e essa música foi interessante, é que a letra dela, inspirada no funeral do Edson Luiz, estudante que foi assassinado pelo regime militar em 1968, né? E o Milton escreveu essa letra inspirado exatamente no velório do Edson Luiz, quer dizer, trazendo um episódio importante do momento mais pesado, mais forte da ditadura militar, e aqui, sendo uma canção que foi importante no movimento das diretas, lembrando que ela foi gravada antes um pouquinho, né, das diretas, ela foi gravada em 83, o movimento das diretas começa ali no final de 83, começo de 84, até a votação da emenda Dante de Oliveira aqui na Câmara. E aí, o que acontece é que nós temos, então, uma música que foi muito marcante também, justamente como o Márcio disse, né, no episódio, né, de todo o processo da doença e da morte do presidente Tancredo Neves, que infelizmente não chegou a ser empossado, presidente eleito, né, pelo colégio eleitoral, mas era o nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Então, a gente ouve de Wagner Tiso e Milton Nascimento, na voz de Milton Nascimento, Coração de Estudante.
De uma coisa Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê
Coração de Estudante, com Milton Nascimento, ele que é um dos autores da música, junto com Wagner Tiso.
Pois é, e agora a gente volta a falar de Chico Buarque de Holanda, Márcio, porque, como a gente, né, já mencionou aqui em outros programas aqui dessa série 200 Brasis, um dos compositores mais importantes do que diz respeito à história da música brasileira. E um baita desafio compor essa canção que se chama Funeral de um Lavrador.
Pois é, a letra existia antes, né? Porque é um...
Exato. Um poema de João Cabral de Melo Neto.
João Cabral, né? De Melo Neto. Uhum. E Chico Buarque tinha só 21 anos, né, Edson? Quando recebeu essa missão em glória, mas que depois se revelou gloriosa, de musicar esse poema. E Funeral de um Lavrador, o poema de João Cabral de Melo Neto, virou também um dos grandes hinos de um olhar, né, que a arte tem sobre as pessoas mais vulneráveis, né?
Exatamente. E a canção que foi composta com fidelidade total à métrica do João Cabral de Melo Neto, que era um poema composto em redondilhas maiores, né? Que são aqueles versos de 7 sílabas poéticas. Então, quer dizer, ele realmente se lançou nessa empreitada, né, o Chico, e conseguiu êxito num trabalho realmente primoroso de você pegar uma poesia já pronta, um poema já pronto, que não foi feito a priori, né? Pensando em ser uma música, você escreve um poema, você é um poeta, né? E aí vai o autor de uma melodia e consegue encaixar isso dentro de uma melodia de maneira primorosa, como fez o Chico, né?
Pois é, e essa música ela foi regravada algumas vezes, inclusive até pelo próprio Chico, mais de uma vez. Originalmente ela é de 66, mas é impressionante como ela continua até hoje sendo uma referência na luta pela reforma agrária.
Exato, exatamente. É uma canção importantíssima nesse particular, né? E João Cabral de Melo Neto, não podemos esquecer que é autor, né, da famosíssima peça Morte e Vida Severina, que trata exatamente dessa questão, né, do retirante nordestino, de todas as agruras sofridas pelo homem do campo, especialmente no Nordeste do Brasil, né, Márcio?
Exatamente.
É importante.
Vamos ouvir, então, com o próprio Chico Buarque, Funeral de um Lavrador.
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
Que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho. Estavas no mundo,
estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca, é a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida, estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas a terra dada não se abre a boca.
A gente ouviu com Chico Buarque de Holanda, composição dele sobre poema de João Cabral de Melo Neto, Funeral de um Lavrador. E agora, Márcio Aquilissardi, vamos falar da cultura dos povos originários, dos povos indígenas do Brasil, nessa nossa próxima canção.
Isso mesmo, Edson. Foi muito gratificante ter feito parte dessa curadoria para escolher as 200 canções, porque chegaram alguns tesouros que mostram justamente o grande efeito da contribuição de várias culturas para a nossa sociedade, para a nossa democracia e, por extensão, também para a nossa arte e para a nossa cultura.
Uhum.
A gente vai ouvir agora uma música que é uma pesquisa etnográfica e fonográfica. Não existe um autor para Chori Chori, mas ela foi recolhida por pesquisadores musicais dos indígenas Jaboti de Rondônia.
Exatamente.
O nome da nação, na verdade, Edson, é Jeoromiti, que é um povo que fala uma língua Jaboti, que está dentro do tronco Macro-G. Exato. Você vê que... E serve...
É muito específico, né? É impressionante.
E serve para manter viva, inclusive, a tradição cultural, as histórias, uhum, né, desse povo lá do interior de Rondônia, que também tem alguns tronquinhos também por volta do Acre e também um pouquinho no Amazonas. Quem recolheu essa música foi uma artista sensacional, que é a Marlui Miranda.
Marlui Miranda.
Que participou de festivais e que busca na sua trajetória musical justamente recolher esses sons, né, dar vazão e valorizar essa cultura regional, especialmente da região central do Brasil e também nas franjas da Amazônia.
Inclusive os dialetos, né? Uma pesquisa muito interessante, porque a música é cantada, quer dizer, é cantada na língua jabuti, né, dessa tribo, que vive na região da Terra de Rio Branco, né, no estado de Rondônia. E é muito interessante que esses são dos povos, né, tradicionais dessa região. E ela traz uma pesquisa interessante com a participação do grupo Akiti. O Akiti, para quem não sabe, né, um grupo mineiro. Eu tenho que falar isso, para quê? Eu tenho que falar essas coisas, né? Mas o que eu posso fazer, né? Apareceu o grupo Akiti aqui. O Akiti, que é um grupo que faz... Eles fabricam seus próprios instrumentos, né, a partir de PVC, de metais, de vidros. Enfim, toda a sonoridade do trabalho do Akiti vem realmente dos instrumentos fabricados por eles. Então são instrumentos inventados, mas são instrumentos que têm uma sonoridade impressionante, né, Márcia?
É um trabalho muito bacana. E a intervenção do...
Juntar isso aí com a música dos povos originários.
Pois é, e casou perfeitamente. Essa intervenção do Akiti nos remete muito à interação entre os indígenas e a natureza. Eu acho que não há ninguém, nenhum povo que tenha esse laço tão forte, né, como os indígenas com a natureza. A natureza é parte deles mesmos, né? Então essa música é sensacional por conta disso também.
Muito bem, então a gente ouve aí com a Marlui Miranda, né, e essa coletânea de ditos, digamos assim, né, da língua jabuti, essa canção que se chama Chori Chori. Thank you.
Nós ouvimos com Marlui Miranda e o Akiti, Chori Chori, uma canção tradicional dos indígenas de Oromiti, de Rondônia.
Pois é, e agora a gente vai voltar aqui para o Sudeste brasileiro para a gente poder falar de um compositor fundamental também na história da nossa música, que é Aldir Blanc. E vamos falar, né, da canção Mestre Sala dos Mares, uma canção que enfrentou diversos problemas com a censura na época da ditadura militar, porque homenageava o João Cândido, que foi o líder, né, o almirante João Cândido, o almirante negro, líder da revolta da Chibata, Márcio Aquiles.
Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras do cais, diz a letra, de O Mestre Sala dos Mares, que foi composta em 1974 por João Bosco, com letra de Aldir Blanc. A gravação mais famosa é da Elis Regina, né? Mas sim, a gente, como também em uma forma de homenagem ao João Bosco, a versão que a gente vai ouvir é do próprio João Bosco.
Verdade, a Elis Regina que gravou essa música no disco Falso Brilhante, lá de 1976, que foi considerada talvez a versão definitiva dessa música. Mas a gente tocando aqui a de João Bosco, lembrando que o almirante João Cândido, né, ele fez a Revolta da Chibata, ela foi exatamente um protesto em relação à maneira como a Marinha brasileira tratava as pessoas negras e pobres que eram parte da Marinha. Então, muitas dessas pessoas eram submetidas a castigos físicos, como se ainda estivessem no período da escravidão, né? Da escravidão negra no Brasil, quando, né, os senhores faziam, né, impingiam aos escravizados os castigos físicos. A Marinha estava mais ou menos agindo da mesma maneira em 1910. Nós estamos falando, né, de mais de 20 anos depois da Lei Áurea, né, Márcio?
E é muito interessante porque o João Cândido, ele acabou morrendo em 1969, e um aspecto bastante tocante dessa canção, Edson Júnior e ouvintes, é que para consolidar a letra da música, o Aldir Blanc e o João Bosco visitaram o João Cândido, que morava no interior do Rio de Janeiro, não na capital, morava em São João de Meriti, e fizeram para ele uma promessa de que fariam uma canção para que o seu legado não fosse esquecido. Tá aí, pois, né? Até aí. Hoje a gente mantém a memória dessa canção, que realmente é uma das mais importantes da música popular brasileira.
Então a gente ouve na belíssima gravação de João Bosco, também, né? Maravilhosa gravação de João Bosco, com seu violão único e exclusivo, né? Ninguém toca violão igual João Bosco. Essa canção, Mestre Sala dos Mares, composição de João Bosco e Aldir Blanc.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Do cais, glória aos piratas.
suas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Faz muito tempo.
Nós ouvimos Mestre Sala dos Mares com João Bosco, ele que é autor da canção junto com o mestre da lírica Aldir Blanc.
Pois muito bem, e com isto nós estamos encerrando mais um programa 200 Brasis. Eu espero que você tenha curtido muito aí o programa. Continue com a gente sempre, toda semana nós temos mais um programa aqui trazendo para você um pouco, né, da história de cada uma dessas 200 canções que retratam um pouco do nosso país, Márcio.
Obrigado a você que está conosco nessa, nas edições anteriores e vai continuar com a gente nas próximas. Eu lembro que 200 Brasis é um projeto que faz parte das celebrações pelos 200 anos da Câmara dos Deputados. E o objetivo dessas 200 canções de 200 Brasis é trazer um pouco da contribuição da música brasileira para a consolidação da nossa sociedade e da nossa democracia. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima.
200 Brasis, uma produção da Rádio Câmara com 200 canções que ajudam a entender a nossa sociedade e nossa democracia.